Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos aqui recebendo com muito carinho o senhor Ari Brasil Marques, nosso querido senhor Ari, que está aqui com a gente falando sobre, ensinando alguma coisa para a gente sobre esse assunto tão importante da doutrina espírita, que é a inveja, um sentimento que precisa ser trabalhado adequadamente por todo cristão para que ele possa viver bem. Senhor Ari, eu tinha deixado uma perguntinha para o senhor antes do intervalo, gostaria que o senhor respondesse para o nosso ouvinte. Se pode haver, se nós podemos sofrer influência, se pode haver influência dos espíritos desencarnados nesse sentimento de inveja que as pessoas têm. Pode?
Olha, Turíbio, os espíritos que estão lá de lá são igualzinho àqueles que estão lá de cá. Apenas eles não têm corpo. E o espírito invejoso, ele pode estar do lado de lá e ele pode, como a gente sabe, exercer influência para os que estão do lado de cá. Aliás, os afins se atraem. Geralmente, o invejoso atrai invejoso. Então, é muito provável que um espírito invejoso, atraído por um ser invejoso aqui, se compraza naquilo e venha ajudar ele a fazer mais aquele tipo de inveja, a aumentar aquele processo que já está acontecendo da inveja. Então é natural, a influência espiritual existe sempre, viu, Turíbio?
Agora, isso, por que os espíritos fariam isso, hein, senhor Ari? Eles gostam de fazer a gente sofrer, é isso?
Não é isso, é exatamente pela própria inferioridade deles. Eles ainda não entenderam que são espíritos, são seres divinos, filhos de Deus, destinados a um futuro lindíssimo, que ninguém nasceu aqui para sofrer. Ninguém veio aqui para ter problemas. Os problemas que o ser humano tem, geralmente são criados por ele mesmo, pela sua inferioridade, pelo seu egoísmo, pela sua vaidade, pelo seu orgulho. Então, tudo isso independe do estado físico do espírito encarnado ou não. Ele pode estar encarnado aqui ou pode estar lá no plano espiritual. Ele ainda guarda aquela inferioridade até ele adquirir o conhecimento através da própria lei, através de quedas e idas e voltas, de oportunidades, milhares de oportunidades que ele tem de reencarnar na Terra e em outros planos, até ele aprender. É uma escola, uma grande escola. E aquela influência é maior por parte daqueles que não são afins. Quando a pessoa, por exemplo, guarda um sentimento de orgulho, de vaidade, de egoísmo dentro de si, é muito provável que ele tenha ao seu lado espíritos de igual naipe, que vão lhe ajudar naquilo. Estão influenciando, uma influência recíproca. A gente influencia os outros e eles a nós. A gente pensa que é só os espíritos que influenciam os seres humanos encarnados, mas não. Os seres humanos encarnados também influenciam os espíritos.
Agora o senhor está fazendo uma miragem, viu? Eu até quero acrescentar aí mais alguma coisa que o senhor está falando. A miragem. Os antigos falavam, minha avó muito falava assim: meu, não põe o pé em duas canoas, ela falava. Porque quando botou, hoje, nos dias de hoje, você fala e talvez a pessoa não saiba o que significa colocar o pé em duas canoas, né? Você imagina você ficar em cima de um rio e com o pé em duas canoas. Uma hora ela abre. Ela abre, 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 você cai dentro d'água, né? Então os espíritos sabem, leem a nossa tela mental, estando desencarnado, e percebem que nós somos do tipo que coloca o pé em duas canoas, é capaz de colocar o pé em duas canoas, né? Então o que eles fazem conosco? Eles nos dão uma miragem, né? Você está dentro da sua canoa, você está dentro da sua vida, do seu talento, daquilo que a vida lhe reservou para que você trilhasse. Aí, de repente, eles começam a lhe mostrar uma miragem. Olha, por que você não faz isso? Uma coisa que é uma fantasia. E você vai e põe o pé na outra canoa, nessa fantasia, né? E nessa fantasia, que sabe que você é dado a isso, né? Por inveja, você quer ter o que o outro tem. E aí você começa... Então, tem um dos livros muito lido aí na doutrina espírita, é que trata desse assunto, que ele mostra para o outro a fazenda do outro que não está sequer à venda, né? Mas ele quer, ele faz do outro porque ao cobiçar essa fazenda, e ele vai, quando ele começa, ele bota o pé na outra canoa, a perna abre e cai na água. Isso é muito comum, as pessoas quebrarem financeiramente por causa disso. É muito comum, a pessoa coloca por uma miragem, ela vai por uma intuição, e aí a inveja, e aí a espiritualidade inferior, o inimigo, vamos chamar assim, que intui para que ele faça isso, né?
Mas interessante, isso ali está fazendo
dois casamentos também, né? Dois casamentos.
Perfeito. Né? Toda situação que implica em duplicidade de decisão.
Ele está numa que ele põe o pé na outra, não. Ele quer o do outro também. Ele quer segurar o dele e pegar o do outro lá.
Garantir o outro. Agora, senhor, o senhor estava fazendo uma colocação que eu queria até retomá-la a respeito da nossa sintonia. O senhor disse assim, é quando nós estamos sintonizados com um determinado tipo de espírito, esse espírito que está querendo nos zombetar aí, que fica nos atrapalhando, etc., fica nos instigando a sentimento de inveja, etc., o espírito pode evoluir, ele pode mudar de faixa, ele pode. Aprendeu, muda e vai para ele e evolui. Se nós não modificarmos a nossa forma de ser, nós encarnados, espíritos encarnados, não modificarmos o nosso comportamento, o espírito que estava nos intuindo a sermos invejoso, nos perturbando, ele muda, ele evolui, não nos perturba mais, mas pode vir um outro. Quer dizer, nós não evoluímos nada se nós ficarmos parados aí só com esse sentimento ruim, é isso?
É, Toribio, o processo de evolução é geral. Todos nós vamos evoluir um dia. Todos nós alcançaremos um dia a perfeição. Alguns vão chegar mais cedo. Outros vão ter que repetir o ano várias vezes. Mas chegarão lá, porque a bondade infinita de Deus, Ele criou cada um de nós como um ser querido, destinado a ser feliz. Deus nos ama intensamente. Ninguém se perderá no caminho. Só que esse caminho pode ser mais curto ou mais longo. Depende do nosso esforço. Porque Deus deu a nós a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Nós vamos chegar quando nós dispusermos a alcançar os requisitos necessários para chegar. Até lá, nós vamos tendo oportunidade uma atrás da outra
para modificar, né? Hoje estamos aqui falando sobre inveja. E o nosso convidado, o nosso querido senhor Ari Brasil Marques, está falando para a gente hoje sobre esse tema tão importante no nosso dia a dia, muito falado no meio espírita e que nos ensina muito, bastante coisa importante a respeito do nosso comportamento. A inveja é nosso tema. Senhor Ari, está chegando uma pergunta aqui. A pessoa que ligou pediu para não citar o nome dela e nem do bairro onde ela está. Então, eu quero aqui agradecer muito essa pessoa, uma senhora que ligou para a gente aqui, e ela vai saber já que ela, porque eu vou fazer a pergunta que ela fez aqui, exatamente do jeito que ela fez. Então, está aqui para o senhor e para o Hélio falarem alguma coisinha sobre isso. Ela diz assim, se nós sabemos que certas pessoas têm inveja de nós, olha só que interessante, devemos nos afastar dessas pessoas? Nós sabemos que uma pessoa tem inveja de mim, né, de nós. Então nós devemos, eu devo me afastar dessa pessoa?
Toíbio, é muito fácil responder isso. Quando existe um perigo, você pode fugir do perigo. Não tem nenhum problema. Só que nós sabemos que somos todos irmãos, que o nosso fim é um dia nos amarmos uns aos outros. Então, talvez a melhor política para essa senhora não seria afastar da pessoa, é conquistá-la com amor, com carinho, procurar envolvê-la com carinho, neutralizando a inveja através de um processo de amor intenso.
Um sentimento mais nobre.
Um sentimento mais nobre.
Tá aí, ó. Quer dizer, é o contrário, então. Ela deve ficar mais próxima com outro tipo de sentimento.
É, eu acredito que sim.
Sérgio, queria falar?
Mesmo porque o invejoso, ele é uma pessoa doente. Ele é uma pessoa psicologicamente doente. O invejoso é uma pessoa que ele tem problemas seríssimos de baixa autoestima. Então, exatamente porque ele tem essa baixa autoestima, ele não consegue reconhecer dentro dele as suas qualidades. Então, eu passo a ter inveja do Hélio porque eu acho que o Hélio é melhor do que eu. Mas eu não vejo que eu também tenho algumas coisas que são tão boas ou até melhores do que aquela do Hélio. Eu, naquela minha situação de inveja, eu só consigo enxergar aquilo em que o Hélio é melhor do que eu. Eu me sinto inferiorizado em relação a ele. E é a partir daí que vem o processo da inveja. O invejoso, ele tem que ser encarado como um doente.
E também, uma análise primeira que deve ser feita, se não somos nós, porque nós temos um outro sentimento, assim como a inveja é um sentimento, nós temos também a vaidade, né? A vaidade é como nós nos mostramos ao mundo. Então as pessoas às vezes elas se mostram de tal forma através da vaidade, elas se exibem tanto e provocam inveja pela sua própria. Ela faz da exibição um instrumento para provocar inveja nos outros, né? E ela age de tal maneira com lá no fundo já com vontade que os outros sintam inveja. Ela se exibe para que as outras pessoas sintam inveja dela. Então, quando ela faz a fachada da casa dela, quando ela enfeita o carro, quando ela enfeita a roupa, quando ela se enfeita, né? No fundo, ela quer provocar inveja nos outros, né? Então, aí os outros, você começa a sentir inveja. E aí, depois, ela não quer que sintam inveja dela. Ela provoca e depois ela não quer que sintam inveja dela. Então, normalmente, uma coisa que se... um antídoto muito interessante aí, quando nós percebemos que uma pessoa tem uma inveja de alguma coisa nossa... E normalmente tudo que nós somos, ou que nós temos e que somos, tem ônus, né? Não só tem bônus, não, né? Tem ônus também, tem a parte de a dificuldade para você manter aquilo, para você ter aquilo, para você ser aquilo, né? Para você, como é que se tornou aquilo, que possa ser objeto de inveja das outras pessoas, que você percebe que tem uma pessoa que tem inveja, uma das coisas que é bom fazer. Você detectou isso, é você passar a informação para essa pessoa como ela deve fazer para conseguir também. Falar, sabe? E mais fácil os ônus também. Falar, olha isso aqui, mas sem que ela perceba, isso tem os bônus, né? Que é muito mais, olha, mas para ficar desse jeito eu peno, viu? Então você tem, musculoso, né? Vai lá, tá com o corpo bonito e tal, e fala, mas olha, eu malho na academia, eu faço 8 horas por dia disso aqui, eu não posso comer isso, não como aquilo, não como aquele outro e tal. Você gostaria de fazer isso? A pessoa, não quero mais, não.
Tô fora
disso daí.
Não quer sofrer.
Você passa para ela os bônus, os ônus daquilo, para como que você chegou até aquilo, né? Ah, eu sei disso, eu sei bastante, você tem, gostaria de saber como eu, mas sabe quantos livros eu li isso aqui? Eu li tudo isso aqui, olha a biblioteca, eu li tudo isso daqui, ó. Eu li tudo, o seu Ari tem um vasto conhecimento espírita que eu sei que eu já fui na casa dele vir. O seu Ari tem agora. Se eu quiser ter o conhecimento do seu Ari, eu tenho que chegar a ler tudo que ele leu, né?
E absorver da forma como ele absorveu.
Ele absorveu, né? Aí tudo bem, ele tem que me colocar, você faz ler tudo isso daqui que eu li, ó. Faz tudo isso aqui, vem aqui, depois de 25, 35 anos de estudo, você vai saber tudo o que eu sei, dá para saber. Aí a pessoa às vezes, né, fala, eu vou fazer, se eu me ajuda, lógico que te ajudo, né? Ou a pessoa, ela desiste logo, não, assim, eu não quero, fora, eu queria só saber assim, de graça o negócio, mas aí não.
Senhor, tá fora, não. O Adalberto de Guarnaz está ligando para a gente, aliás, um abração para o Adalberto, ele está dizendo assim, é correto, olha que interessante, ele diz assim, é correto nós sentirmos inveja daquela pessoa que é boa, que é um homem de bem, espiritualmente, isso não cria algum obstáculo ao meu progresso, se eu sinto inveja dessa pessoa?
Olha, é aquilo que nós falamos anteriormente. Inveja, não. Agora, você deve olhar para essa pessoa como colocá-la como estímulo, um líder, né? Uma meta a ser atingida. Você pode chegar lá. Todos podemos chegar lá. Agora, a inveja é destrutiva. A inveja... quer eliminar o mérito do outro. Não é o caso. Você colocar na sua mente uma pessoa boa e querer imitá-la é bom. Isso faz parte do processo. Todo mundo hoje coloca os grandes líderes, como o Chico Xavier, a Madre Teresa de Calcutá, a Zilda Arms e outras pessoas, como elementos de destaque que servem de exemplo para todos nós. Então, essas pessoas são olhadas com admiração e nós procuramos, todo mundo procura imitar essas pessoas. Isso não é ter inveja. Ter inveja é querer destruir aquilo que o outro fez.
Se coloca como discípulo dele. Certo, né? E se você se coloca como discípulo dele.
É, é verdade.
Aí sim, aí você vai, né? Ele é meu mestre, eu quase como discípulo.
E não sentindo inveja.
E nós, eles, como discípulo naquilo em que você gostaria de fazer. E...
Senhor, tem alguma maneira de nós combatermos essas deficiências espirituais que nós temos aí, que nos impedem de evoluir, de sentir inveja? Tem alguma coisa que a gente possa fazer para combater essas deficiências nossas?
Tem sim. Seguir o Evangelho.
Seguir o Evangelho. Na íntegra.
Pronto.
Agora, a Casa Espírita pode ajudar a gente nesse aspecto, senhor?
A Casa Espírita sempre ajuda as pessoas em todos os aspectos de crescimento da pessoa. A pessoa chega lá com problema e é ajudada sob todos os sentidos. Uhum. Recebe o passe, recebe a orientação espiritual, recebe a solidariedade, a amizade dos companheiros. Então, na Casa Espírita, a gente encontra o ambiente propício para a gente crescer e vencer as dificuldades da gente.
Senhora, está chegando uma pergunta aqui da Terezinha, do Parque Santa Madalena. Hélio também aqui pode até dar uma contribuição para a gente. E a Terezinha faz... Obrigado, viu, Terezinha, pela sua ligação. E ela faz uma comparação interessante, porque a inveja pode ser uma inveja relativa a um bem material ou uma inveja relativa a um comportamento, como nós estamos falando agora aqui. Ela diz assim, a inveja de comportamento é maior ou menor que a inveja relacionada a bens materiais?
Eu acho que é menor. Eu acho que é menor. A inveja do bem material, eu acho que é mais materialista. Eu acho.
Uhum. Também a intensidade aí também não é tão importante.
Não,
né?
É tão importante.
É o sentimento, né?
É verdade, é o sentimento.
O sentimento é que vai destruir a pessoa, né?
É que o material é visível, né? A pessoa vê. E às vezes o comportamento da pessoa não consegue, mas tem gente que tem. Inclusive, ao ponto da pessoa adoecer, né? Adoecer gravemente, adoecer e até ter distúrbios de personalidade graves, de levar a pessoa a ter atos violentos até contra outras pessoas para poder ser igual, ou conseguir aquilo, ou até para destruir, né? Porque daí ela deriva para o ciúme também, né? Quer dizer, é uma coisa. Essa inveja pode derivar para o ciúme, né? Quer dizer, poxa, eu queria ser como aquele camarada lá. Eu queria ser exatamente ele. Aí eu falo, acho que a minha mulher vai gostar mais dele do que de mim, porque eu sou. Ele é melhor do que eu, sabe? E aí deriva e ele começa. Uma coisa vai ligando com a outra, né? Vai ligando com a outra e pode ser até destrutivo, né?
Agora, senhor, o Hélio está fazendo uma colocação interessante, essa questão da inveja pode destruir, etc. A inveja pode trazer problema físico? Pode trazer alguma doença, alguma coisa para a pessoa?
Olha, tudo aquilo que foge ao equilíbrio reflete no nosso organismo. As doenças nada mais são do que isso, porque elas são efeitos, a causa está em nós. A inveja pode ser uma das causas de distúrbios físicos, problemas de saúde da pessoa. Uhum.
Isso é o que a gente chama de problemas psicossomáticos?
Eu são acredito que sim.
Se reflete no corpo,
reflete
em função
no
do
corpo.
Sentimento.
É verdade.
Tipo, a pessoa muito invejosa tem problema cardíaco, tem problema de relativo aos órgãos do sentimento, será alguma coisa assim?
Olha, eu não vou analisar o tipo de problema.
Certo.
Mas a verdade é que tudo que é desequilíbrio traz problema.
Perfeito. Não é saudável, né?
Não é saudável.
Sori, existe alguma forma que as pessoas podem utilizar a prece, a oração, para sentir menos inveja? Tem alguma forma de nós utilizarmos esse recurso tão, tão vasto, tão, tão enorme, um recurso que está à nossa disposição 24 horas por dia, que é a oração, para que a gente possa sentir menos inveja? É possível fazer isso? E como fazer isso?
Olha, Turíbio, a oração é a maneira que você se liga ao plano espiritual, a Deus, aos espíritos de luz. Então, se você quer ajuda para qualquer coisa que você tenha, a oração é instrumento para te tirar daquilo. Uhum. Agora, não especificamente o caso da inveja, mas tudo. Todas as coisas que nós precisarmos, nós obteremos através da oração. Uhum. O plano espiritual está sempre nos ajudando. Está sempre nos amparando. E Deus é infinito, de amor, de bondade. Então vamos confiar nele. E com referência à inveja, podemos admirar o esforço alheio. Ter como meta o nosso crescimento para tentarmos atingir o mesmo objetivo que alcançar o nosso semelhante, sem o sentimento negativo da inveja. Devemos eleger mentalmente nossos ídolos e líderes para nos levar a seguir seus exemplos e também alcançarmos êxitos. Invejar os outros, porém, é condenável e só pode nos prejudicar, pois é conduta contrária ao amor ao próximo, única maneira de alcançarmos a perfeição. Busquemos ver em nosso semelhante um irmão querido. Alegremos-nos por suas conquistas, não os invejemos. Tudo o que ele alcançou é mérito seu, e todos nós podemos atingir um dia o mesmo, por nosso próprio esforço. Evitemos comparações, por todos nós somos filhos diletos de Deus e fomos criados para alcançarmos um dia a felicidade. O nosso progresso vai depender apenas do esforço de cada um de nós.
Olha, só aproveitando que o senhor falou do progresso, o Ari lá do Tatuapé, um abração para ele, seu xará, ligou para cá e diz assim que a inveja no sentido de progresso é válido, e está citando o caso do exemplo, de um país aqui. Só que nós queremos dizer que a inveja, o sentimento não é nobre, né? O sentimento ele não pode ser nobre, o sentimento de sentir inveja de outro país, etc. Então, na verdade, o sentido de buscar melhoria, ser tão bom quanto ou até melhor, sim, mas não no sentido da inveja propriamente dita, né? Não ter um sentimento de pejorativo, mas sim um modelo para ser seguido, né? Sérgio, você queria falar, Sérgio?
Ainda com relação a como fazer para combater a inveja, o espiritismo, uma das bases do espiritismo é o autoconhecimento. É a gente procurar reconhecer aquilo que nós somos verdadeiramente. E nessa busca do autoconhecimento, a gente começa a perceber os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas também começa a perceber os nossos pontos positivos. Uma maneira da gente combater a inveja é exatamente perceber que nós temos pontos positivos. Não adianta eu simplesmente ficar olhando para o ponto positivo do meu modelo ou qualquer coisa assim, ter inveja daquilo, me julgando uma pessoa inferior a ele. Eu também tenho os meus pontos positivos, eu também faço coisas boas. Preciso valorizar isso, porque na hora que eu começar a valorizar isso, eu começo a deixar de lado aquilo que eu ainda não atingi, mas que um dia, mais cedo ou mais tarde, eu vou atingir seguindo nessa busca de maneira tranquila, sem desespero, sem sufoco.
Perfeito. Isso aí. Nós sabemos que o senhor tem se dedicado bastante aí a escrever, né? O senhor tem as suas crônicas diárias, né? Tem todo dia tem uma crônica.
Semanais, agora.
Semanais. Toda semana tem uma crônica sua de uma página, é um drops, vamos chamar assim, muito saudável para o espírito, né? E é uma página rápida, de leitura rápida, um assunto profundo. Os nossos ouvintes podem também encontrar nessas páginas assuntos sobre inveja?
Pode, aliás, o tema dessa semana foi a inveja.
Foi a inveja. Como é que a gente faz para conseguir isso, Ari?
Bom, é só a pessoa dar o e-mail que eu ou Ademir a gente passa.
Perfeito.
Agora, todos os textos, talvez não esse dessa semana ainda, mas todos os textos podem ser encontrados no www.larbomrepouso.com.br.
larbomrepouso.com.br. Ótimo. Aliás, um abração lá para o Zé Carlos, o nosso
isso,
grande companheiro.
E os meus textos estão lá.
Ótimo. Então tá lá aí, quem precisar, larbomrepouso.com.br. Valdir?
O seu Ari também tem um livro, né, seu Ari? Falando sobre.
São algumas mensagens em busca da verdade.
Ok. Senhor Ari, queremos agradecer muito a sua participação aqui hoje. O senhor queria deixar o e-mail, se alguém quiser pedir o texto para o senhor diretamente ou não?
aribrasilmarques@uol.com.br.
Ari Brasil com Y, né?
Com Y.
aribrasilmarques@uol.com.br.
Isso.
Muito bem. Senhor Ari, muito obrigado pela sua presença aqui hoje com a gente.
Eu agradeço aos ouvintes, ao pessoal da rádio. Vocês são maravilhosos. Para mim é uma alegria muito grande vir a esse programa.
Nós é que agradecemos o senhor sempre nos instruindo bastante com o seu conhecimento
espiritual. Bom dia a todos.
Muito bem, nós estamos encerrando o Semana Boa Nova de hoje.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.